Estamos apresentando Santo de Casa.
Santo de Casa. Apoio Cultural Paulinas Livraria. Rua de Santana, 499 Centro. Fone 3232-3068.
Para valorizar o patrimônio histórico, artístico e cultural de São Luís. Deixa só eu colocar aqui, porque estamos na live do Facebook a partir de agora, né? Começando nossa entrevista de hoje da série São Luís 407 Anos, Viva Essa História. E para valorizar o patrimônio histórico, artístico e cultural de São Luís, o Santo de Casa está promovendo esta série durante esta semana. Em destaque no programa de hoje, a riqueza literária ludovicense tão marcante para a própria literatura brasileira, com obras que se tornaram referências na história nacional. Para falar sobre o assunto, vamos conversar com o professor da Universidade Federal do Maranhão, Dino Cavalcante.
Cheia de poesias, contos, romances, a literatura maranhense é rica em histórias, encantos e belezas. Obras também lançaram críticas sobre a forma de organização da sociedade em diferentes momentos da história. Produções marcaram épocas e movimentos, como as obras O Mulato e O Cortiço, de Aloysio Azevedo, referências do naturalismo brasileiro. Também alegados à língua portuguesa, com contribuições de maranhenses à gramática, como as Apostilas de Gramática Geral, aplicada à língua portuguesa, pela análise dos clássicos de Sotero dos Reis. Uma riqueza literária incalculável, que se modificou ao longo do tempo e trouxe ventos de renovação com Bandeira Tribuzzi, Josué Montelo, Ferreira Goulart, Nauro Machado, entre outros. E para falar sobre os encantos da literatura em São Luís, o Santo de Casa recebe o professor da Universidade Federal do Maranhão, Dino Cavalcante. Graduado em Letras pela UFMA, Dino Cavalcante possui mestrado e doutorado pela Universidade Estadual Paulista. É professor associado do Departamento de Letras da UFMA. Dino Cavalcante tem experiência na área de estudos literário, com ênfase em literatura brasileira. Desenvolve pesquisas com diversas publicações nas áreas de História da Literatura, Literatura e Sociedade e Literatura Maranhense.
Professor Dino, seja bem-vindo ao Santo de Casa. Bom dia para a gente, um grande prazer tê-lo aqui no Santo de Casa. Tudo bem, professor?
Tudo bem, bom dia a todos. Bom Quero dia. Saudar, em primeiro lugar, a Giza Franco, que junto com Zé Raimundo Rodrigues e Helena Leite, agora em outra dimensão, tiveram e têm um papel fundamental na divulgação da cultura maranhense. Quero saudar a 106 FM, porque nesses mais de 30 anos tem feito parte de nossa história e nos trazer um pouco da nossa cultura, incluindo, logicamente, a literatura, que é um dos mais ricos patrimônios de nossa terra. Saudar a toda a comunidade universitária e aos ouvintes dessa rádio, que é de todos nós. É um patrimônio que nós temos em São Luís do Maranhão, a Rádio Universidade FM.
Professor, que emoção! Muito obrigada. Estou ali na sua lista, no meio de duas referências para mim, Zé Raimundo e Helena Leite. Muito obrigada a ela, já em outro plano, né? Mas que bom.
Muito bem. São pessoas que, de alguma maneira, contribuem muito, e no caso da Helena Leite, contribuiu
demais
com essa divulgação da nossa cultura, sobretudo a música. E você, mais do que isso, divulga também a literatura sempre, né?
Obrigada, obrigada. Bom, eu estou aqui emocionada, já começo a entrevista emocionada. Muito obrigada, e pelo jeito o senhor é um grande ouvinte de rádio, né? Isso é muito importante para a gente.
Sim, há mais de 30 anos eu sou ouvinte da Rádio Universidade FM.
Obrigada. Bom, professor, a partir de qual momento é possível apontar que se iniciou a produção literária maranhense?
Bom, vejam bem, quando os franceses chegaram aqui em São Luís do Maranhão, em 1612, dois padres capuchinhos, sobretudo o Claude Béville e o Devré, escreveram textos que viraram livros depois, sobre o Maranhão, sobre nossa flora, nossa fauna, sobre essa a maré que tanto encantou os padres franceses. E, mais tarde, na França, eles publicaram esses textos. Tá? São os primeiros textos sobre o Maranhão.
Sim.
Se no Brasil nós temos a Carta de Pero Vaz de Caminha como sendo, entre aspas, a nossa certidão de batismo, no Maranhão nós podemos falar desses dois textos do Devreux e do Claude d'Abbeville. Mas literatura propriamente dita, como diria o Antônio Cândido, quando se cria um sistema literário realmente, de fato vai acontecer em 1832, quando o Odorico Mendes, que nasce na Rua Grande, onde hoje é a Rua Grande, ele nasce ali, né, no final do século XVIII, e em 1832 ele escreve um poema clássico, é bom dizer isso. O romantismo estava em efervescência, sobretudo em Portugal, e logo, logo chegaria no Brasil em 1836. Mas aqui em São Luís, o Odorico Mendes ainda escreve um poema com teor clássico, em decassílabos clássicos, a maneira que se escrevia há 100 anos atrás em Portugal e, sobretudo, em Minas Gerais. Tá? Então, começa, de fato, em 1832, e logo a seguir nós temos um poeta que tem uma relação muito grande com São Luís do Maranhão, embora nascido em Caxias, que é o nosso Gonçalves Dias. Nós vamos ter o Trajano Galvão de Carvalho, que, embora nascendo no estado do Maranhão, tem uma grande relação com São Luís do Maranhão, o Gentil Homem de Almeida Braga, o Marques Rodrigues. Nós vamos ter a Maria Firmina dos Reis, que, embora tendo uma relação muito forte com Guimarães, para onde ela vai e passa quase que 70% de sua vida, mas ela nasce em São Luís e tem uma relação muito grande com
ela
São
Luís. Ela nasce em São Luís.
Isso,
e vai para Guimarães.
Vai para Guimarães. E, enfim, nós temos toda uma gama de escritores que estão aí ligados a essa ilha maravilhosa, né? Mas para valer começa a partir de 1832.
Até então, somente a visão dos europeus falando da terra, do mar, da flora, enfim.
Exatamente,
e logo depois começa a produção local.
Local.
Isso lá em
1832. Tá? E logo em seguida se abre as portas para um João Francisco Lisboa, e para uma série de outros escritores que virão depois. Né?
E o título Atenas Brasileira? Qual contexto permitiu esse surgimento assim, desse título?
Esse é um debate polêmico.
Tem polêmica aí, né?
E muito importante sobre nossas terras. Né? É bom dizer que a primeira vez que se falou em Atenas Brasileira para São Luís do Maranhão foi ainda na metade do século XIX. Tá? Isso por quê? Porque em dois lugares do Brasil, naquele momento, havia um boom de literatura, que era o Rio de Janeiro, a capital do Império Brasileiro, a corte, e São Luís do Maranhão. Isso chamou a atenção de muita gente, sobretudo da crítica fora, no Rio de Janeiro, e que começou, então, a associar esta cidade com uma espécie de nascedouro de uma literatura pungente. Basta dizer que aqui nós tivemos o maior poeta nacional. Tá? E lógico que foi associado também à cidade, à capital, que era a cabeça da província do Maranhão. Nós tivemos o maior tradutor dos textos clássicos, a exemplo da Ilíada e da Eneida, que foi o Odorico Mendes. Nós tivemos o primeiro autor de uma gramática baseada nos clássicos, que foi o Sotero dos Reis. Nós tivemos aqui o autor do primeiro livro que faz um estudo da historiografia da literatura brasileira, embora com problemas ainda, porque não abarca o romance, mas traz uma historiografia da literatura brasileira, que é o Sotero dos Reis, primeiro diretor do Liceu Maranhense. Nós temos o autor aqui que faz um panorama das eleições no mundo e, sobretudo, no Maranhão, que é o João Francisco Lisboa, um dos maiores jornalistas do Brasil da época. Enfim, Maria Firmina dos Reis, né? A primeira mulher a escrever um romance no Brasil. Enfim, então foi uma geração, o Sousandre de mais tarde, uma geração de escritores que isso só tinha sido comparado ao que havia acontecido em Minas Gerais no século anterior, né, que ficou conhecido como o Grupo Mineiro. Só que aqui agora mais pungente. Por isso se associou, então, a uma espécie de Atenas brasileira pela força da sua literatura. Tanto é que Silvio Romero, no final do século, vai tentar explicar esse nascimento desse grupo, Grupo Maranhense, como se fosse a natureza exuberante, o calor, essas praias, para fazer nascer esse grupo literário, porque não era normal para Silvio Romero uma cidade parir tantos intelectuais quanto São Luís na época.
Bom, você que acabou de sintonizar a 106,9, estamos na nossa série de entrevistas aqui da semana. São Luís, 407 anos, vive essa história hoje, recebendo o professor Dino Cavalcante, falando um pouquinho sobre literatura. Para a gente, um grande prazer. A gente vai rápido no intervalo, professor. A gente faz um rápido intervalo agora para voltar com esse assunto já depois do intervalo, tá bom? Rapidinho, vamos lá. Santo de Casa, 11 horas e 34 minutos, e a gente com a série São Luís, 407 anos, viva essa história. Hoje tendo o prazer de receber o professor Dino Cavalcante falando sobre literatura ludovicense. Professor, como é que foi a educação desses grandes escritores, todos que você acabou de citar aqui, né, maranhenses? Havia educação formal aqui em São Luís ou essa educação era realizada em outros lugares? Eles iam para a Europa, para o Rio de Janeiro, enfim, para outros lugares?
Bom, é bom entender que no século XVIII, um século anterior, antes ao nascimento desse grupo literário, São Luís passou por uma transformação muito grande, fruto do processo da indústria agroexportadora, né, que foi do algodão implantada por Marquês de Pombal. Então, as famílias criaram alguns dividendos, né, algumas famílias enriqueceram e mandaram seus filhos para a Europa. Isso porque o Maranhão tinha uma proximidade muito maior com Portugal do que propriamente com o Império Brasileiro, com o Rio de Janeiro. E, portanto, alguns nomes tiveram a possibilidade de viajar para a Europa. Né? O Odorico Mendes e o Gonçalves Dias estudaram em Coimbra, que era uma das mais valiosas instituições de ensino da Europa. Outros estudaram no Recife, mas boa parte deles foi apenas autodidata. Né? Aprenderam, estudaram com professores locais aqui. Alguns tiveram, sim, essa oportunidade de trazer essas ideias para o Brasil.
Dentre tantos nomes de São Luís de destaque na produção literária, temos Aloísio de Azevedo, né? Aloísio Azevedo, na verdade, e sua vasta produção como O Mulato e O Cortiço, né, professor? O que essas obras representam para a nossa literatura?
Essas obras são de fundamental importância para o Brasil e para o Maranhão. Sobretudo o Mulato, porque é uma obra escrita aqui em São Luís do Maranhão, sobre São Luís e, sobretudo, com personagens fincados na sociedade ludovicense da época.
Sim.
Ler o Mulato é passear por uma São Luís do final do século XIX, por volta aí de 1880, 1881, quando a obra foi, então, lançada. É uma obra importante porque seria um dos primeiros romances naturalistas do Brasil, se não o primeiro, oficialmente é o primeiro romance naturalista, e que faz com que a sociedade tenha um espelho diante de si. Ler o Mulato é encarar a si mesmo, é encarar a própria realidade, a nossa história. Então, de fundamental importância. O Cortiço é uma obra em que tem uma marca diferente, é uma obra que se passa no Rio de Janeiro, uma obra escrita no Rio de Janeiro, e tem uma grande importância. Lógico que essas duas obras dizem muito, né, sobre o Maranhão, mas, sobretudo, o Mulato.
O Mulato é de extrema importância, né? Agora, vindo para a literatura mais recente, professor, temos Odilo Costa Filho, Josué Montelo, Bandeira Tribuzzi, Nauro Machado e tantos outros aqui que a gente não vai relacionar todos. De maneira geral, como é que a gente pode entender e pensar essa vasta produção da literatura em São Luís a partir de tantos nomes de destaque?
Olha, eu costumo dizer que a literatura maranhense é tão rica e tão diversificada, com contos, crônicas, romances, novelas, poesia, e sobretudo poesia, teatro, é tão diversificada que muitas vezes faltam leitores e divulgadores para essa literatura, porque ela é riquíssima. A literatura maranhense para a literatura brasileira é de suma importância. Então, o que falta muito para nós é o conhecimento da nossa cultura, da nossa literatura e, sobretudo, a nossa divulgação. Tá? É, você falou muito bem aí sobre esses nomes, né? Sobretudo Josué Montelo, que tem 26 romances. Desses 26 romances, mais da metade tem uma relação direta com São Luís do Maranhão, é o caso de Cais da Sagração, o caso de Os Tambores de São Luís, o Largo do Desterro, Perto da Meia-Noite, uma série de obras que tem um olhar fincado nas ruas, nas ladeiras, nos sobrados São Luís, né? De São Luís do Maranhão. O Ferreira Goulart, com o seu poema sujo, escrito na década de 70, estando ele em Buenos Aires, é um olhar fantástico sobre uma São Luís dos anos 40. O que dizer de Nauro Machado, que olha São Luís e escreve uma poesia densa, muitas vezes hermética, sobre uma São Luís que nós precisamos também enxergar. Não só uma São Luís bela, mas uma São Luís que tem toda uma densidade. Tá? O que dizer de um
Bandeira
Tribuzzi, que é autor, né, de um hino da cidade de São Luís do Maranhão. Enfim, o poeta que trouxe para nós os novos ares da modernidade em poesia, né, que nós ainda produzíamos na década de 30, um soneto muito voltado ainda para um parnasianismo, para um simbolismo, e o Bandeira Tribuzzi traz aí na década de 40 essa nova face da poesia em língua portuguesa para nós. Né? Então, uma riqueza gigantesca.
Professor, o senhor trouxe dois poemas para citar aqui para a gente, para os nossos ouvintes, né? Que com certeza o senhor acha de extrema importância, né? Fique à vontade para este momento aqui.
Muito bem. É, dizer que ainda hoje, às vésperas de São Luís completar 407 anos, nós temos nas ladeiras, nas ruas de São Luís, poetas espalhados por todas as partes, né? Poetas que estão, de alguma maneira, vinculados a esta cidade maravilhosa, que é a cidade de todos nós. Eu trouxe aqui dois trechos, um do Ferreira Goulart, que é um poema sujo, e um de São Luís do Maranhão, que é o do Bandeira Tribuzzi, a louvação a São Luís. E vamos começar aí com dois trechinhos do poema sujo, quando simplesmente Ferreira Goulart, em Buenos Aires, diz: sobre os jardins da cidade, urino pus, me extravio na Rua da Estrela, escorrego no Beco do Precipício, me lavo no Ribeirão, mijo na Fonte do Bispo, na Rua do Sol me cego, na Rua da Paz me revolto, na Rua do Comércio me nego, na das Hortas floresço, na do Desterro me encontro, na da Alegria me perco, na Rua do Carmo berro, na Rua Direita erro e na Aurora adormeço. Vejam essa relação do eu lírico com a cidade. E finalizando com louvação a São Luís, né, em homenagem à nossa cidade, que está prestes a completar 407 anos, Bandeira Tribuzzi com louvação a São Luís. Ó minha cidade, deixa-me viver, que eu quero aprender tua poesia. Sol e maresia, lendas e mistérios, luar das serestas e o azul de teus dias. Quero ler nas ruas, fontes, cantarias, torres e mirantes, igrejas, sobrados, nas lentas ladeiras que sobem angústias, sonhos do futuro e glórias do passado.
Que coisa linda, hein, professor?
Maravilhosa, né? A nossa literatura é uma riqueza fantástica que nós temos que amar sempre, que é a nossa cultura, é a nossa história, é a nossa vida.
Então temos que comemorar 407 anos. Aí eu pergunto para o senhor o seguinte: como é que o senhor observa a produção literária atual?
Produção literária em 2019 continua tão rica quanto na época de um Maranhão Sobrinho, na época de um Frutuoso Ferreira, na época de um Gonçalves Dias. Hoje nós temos uma produção gigantesca, que são poetas que são descendentes, que são discípulos de um Ferreira Goulart, de um Nauro Machado, de um Bandeira Tribuzzi. São poetas que estão por aí divulgando seus trabalhos, muitas vezes nas redes sociais.
Sim.
Alguns estão publicando seus livros de poemas, seus romances. Eu acho que de 10 anos para cá, nunca vimos uma produção tão grande de romances como agora. E são jovens que têm 16, 17, 18 anos que estão lançando pela primeira obra um romance. Tá? Então é uma riqueza muito grande que nós temos e que cabe a nós divulgar, ler e, sobretudo, amar.
Incentivar, né? É, vamos, nosso tempo está finalizando, professor, aqui com a nossa entrevista, mas aquela pergunta, como estimular esse jovem, né, a ler, a adquirir, absorver a literatura maranhense, sobretudo a ludovicense, já que a gente está aqui falando dessa série em 407 anos da cidade?
Olha, acho que o primeiro lugar é a gente incentivar aqueles famosos festivais de poesia. Aqui nos anos 80, nós tivemos a Universidade Federal do Maranhão como carro-chefe, promotora desses eventos, e voltar à tona com concurso de contos, concurso de poesia, concurso de romance, concurso de peças de teatro, e divulgar mais para que os jovens conheçam. Agora nós vamos ter a Feira do Livro de São Luís, que eu acho que é uma vitrine importantíssima para a gente divulgar isso. A Rádio Universidade já faz essa divulgação diária com o seu programa, Giza Franco. Tá? E eu acho que a gente tem que incentivar mais esses concursos literários para divulgar um pouco mais essas obras. Né? E a Feira do Livro já é um papel importante que se tem.
Tá? Bacana. Bom, a gente quer agradecer a sua presença mais uma vez aqui no programa. Continue nosso ouvinte, né? Muito obrigada. Venha sempre ao programa Rádio Universidade aqui compartilhar um pouquinho toda essa informação que o senhor tem aqui pra gente.
Giza Franco, eu que agradeço imensamente essa oportunidade de estar aqui dentro da Rádio Universidade FM, tá? Agradeço muito, né?
Momento importante para a gente. Bom, a gente conversou hoje com o professor Dino Cavalcante, do Departamento de Letras da Universidade Federal do Maranhão, dando essa aula de literatura aqui para a gente, literatura brasileira, maranhense, enfim, ludovicense. E a gente volta já com mais informações aqui no Santo de Casa. Música.